O mundo, a informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Boa tarde, excelência. Boa tarde a você, nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos entrando no ar exatamente agora com mais um 3 em 1, programa com três visões diferentes sobre os fatos políticos desta terça-feira. Hoje é dia 17 de novembro de 2020. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, tanto o Facebook quanto o YouTube, o Twitter e o Panflix. O novo aplicativo da Jovem Pan, que nós aqui em todos os dias relembramos vocês para baixar, além de ser gratuito lá também, há conteúdos exclusivos da Pan que vocês não ouvirão no rádio e nem verão nas nossas múltiplas plataformas digitais. Para quem nos assiste aqui no YouTube e no Panflix, já está vendo o belo telão aqui do nosso estúdio 1 da Panflix em São Paulo, com Thaís Oyama diretamente de São Paulo, Paulo Figueiredo Filho diretamente dos Estados Unidos, da Flórida, e Josias de Souza de Brasília. Tudo bem, Thaís Oyama? Começando o nosso boa tarde por você.
Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Paulo Figueiredo? Boa tarde, Josias. Boa tarde, audiência.
Paulo Figueiredo Filho, tudo certo por aí?
Tudo certíssimo. Boa tarde para Thaís, para o Josias e para você, Paulo, e claro, para os espectadores.
Josias de Souza, como é que tá Brasília?
Tá bem, temperatura amena. E boa tarde a você, Paulo. Boa tarde ao Paulo Figueiredo, à Thaís, à nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos nessa, então. Vamos esquentar a temperatura desta terça-feira. Vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje. Presidente Jair Bolsonaro afirma que vai divulgar uma lista com países que criticam o desmatamento no Brasil, mas que importam madeira de maneira ilegal. Polícia Federal prende o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio após ordem do ministro do Supremo, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, comparou o presidente Jair Bolsonaro ao norte-americano Donald Trump sobre questões relativas ao negacionismo da ciência na pandemia de coronavírus. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco do programa respondendo à pergunta do dia. O que você acha da forma como o presidente Jair Bolsonaro conduz a política ambiental na Amazônia? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620, repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E lembrando você que está por aí no Twitter também querendo participar do nosso programa, a nossa hashtag é muito fácil, a hashtag 3 em 1, fiquem à vontade para mandar os seus tweets, a gente conta muito com a participação de vocês, as excelências que fazem esse programa acontecer. 5 horas e 4 minutos, bora começar mais um 3 em 1.
3 em 1. 3 em 1.
Vamos nessa então, porque durante a cúpula do BRICS, hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai divulgar uma lista com os países que criticam o desmatamento no Brasil, mas que importam madeira de maneira ilegal. Segundo o presidente da República, uma tecnologia desenvolvida pela Polícia Federal consegue a localização da origem do material apreendido e exportado, tornando o rastreamento possível. Uma operação na Polícia Federal resultou na apreensão de 120 containers com 2.400 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente. Segundo a investigação, a madeira seria vendida para empresas importadoras na Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Portugal e Reino Unido. Bolsonaro aproveitou sua fala para criticar o monopólio do conhecimento da Organização Mundial da Saúde, além de defender uma reforma nos organismos internacionais. Na solicitação que fez para entrar permanentemente para o Conselho de Segurança da ONU, Bolsonaro também pediu ingresso de Índia e África do Sul. Atualmente, dois países do bloco fazem parte do Conselho, a Rússia e a China. Paulo Figueiredo Filho, você começa na tarde desta terça-feira.
Bom, eu achei o discurso do presidente Bolsonaro um discurso até bastante pacífico. Não vi nenhum ataque direto à China, ele foi bastante cortês, elogiou a presidência temporária da Rússia, elogiou a cooperação dos países, ele não deu muita margem para o que a gente gosta de chamar de treta, né? Expôs a visão de mundo dele, a visão que o povo brasileiro elegeu, né? O elegeu para defender, que é a visão do fortalecimento dos Estados-nação. Ele foi muito claro em dizer que a força das nações, né, dos países, e não os instrumentos de cooperação global, que ajudaram a resolver, ou pelo menos a amenizar a situação da pandemia junto às suas populações. Ele criticou muito os instrumentos de governança global. E, de fato, eles, os instrumentos de governança global, saem da pandemia enfraquecidos. Eu vou dar o exemplo aqui da OMS, que foi o fiasco do ano, né? Começou dizendo que a Covid não era transmissível de pessoa para pessoa, demorou a classificar o vírus como um vírus de risco de pandemia, elogiou, passou o tempo inteiro ali elogiando a China, dizendo que a China estava fazendo um trabalho de contenção maravilhoso, disse que para as pessoas no início não usarem máscara, não sei se vocês lembram, mas a OMS emitiu uma recomendação logo no início da pandemia para as pessoas não usarem a máscara, que se a máscara funciona agora, ela poderia ter ajudado muito a evitar essa disseminação do vírus, e depois a OMS reverteu todas as políticas dela para mandar que todo mundo usasse máscara e passou a ser uma fiel defensora do lockdown, né? Logo para depois voltar atrás, e agora ela diz que o lockdown dobrou a pobreza do mundo. Então, ou seja, eles passaram um ano mais perdidos do que cego em tiroteio. Bom, nesse meio tempo, o presidente Trump anunciou que estava reduzindo ou retirando a participação dos Estados Unidos da OMS por causa da influência que a China tem no órgão. E a China tem uma tremenda influência em todos os órgãos de governança global, porque ela descarrega um caminhão de dinheiro, né? Na OMC, a China tem privilégios como se fosse um país em desenvolvimento e tudo mais. Bom, falando especificamente aqui da Amazônia, né? Em relação à Amazônia, todo mundo está acompanhando, tem visto aí o quanto que os outros países querem meter o bedelho na Amazônia, né? Querem um negócio que seria absolutamente impensável uns anos atrás, porque até a esquerda dizia a Amazônia era nossa, não sei o quê, mas a esquerda agora é globalista, e você... Então tem uma tensão grande do Brasil com vários países, como a França, a Alemanha, e mais recentemente até com os Estados Unidos, com a figura do Joe Biden, né? Bom, o presidente Bolsonaro está fazendo algo importante, ele está fazendo uma sinalização de como, olha, vocês têm gente do país de vocês, às vezes até empresas extraindo clandestinamente madeira na Amazônia, mas certamente empresas comprando madeira clandestina extraída ilegalmente no Brasil. Se vocês querem ajudar, parem de comprar e punam quem está fazendo. Eu acho uma boa ideia, talvez exista espaço para fazer algo parecido com o que foi feito em relação aos chamados diamantes de sangue, né, na África, que agora eles precisam passar por um processo de certificação, o processo Kimberley, antes de serem importados por qualquer país, e com isso o tráfico de diamantes africanos quase que desapareceu, né? É um bom exemplo de cooperação internacional, de Estado-nação, sem globalismo, que pode ajudar muito. É bem mais eficiente do que as ameaças de sanção, como, por exemplo, a que fez o candidato a presidente Joe Biden.
Thaís Oyama.
Pois é, o Paulo falou que o presidente criticou muito os instrumentos de governança, né, global, mas ele reiterou que ele quer entrar no Conselho de Segurança da ONU. Ele vai tomar a bronca do Olavo de Carvalho, o guru dele, que acha isso desprezível, uma pauta petista, como já disse, inclusive, publicamente, o chanceler Ernesto Araújo, outro discípulo do guru Olavo de Carvalho. Mas eu queria voltar para essa história que me parece mais interessante, que contém aí o mal-entendido provocado pelo presidente, quando ele fala que vai mostrar a tal da lista com os países que nos criticam, criticam a política ambiental dele e ao mesmo tempo compram madeira ilegal. Países não compram madeira ilegal, mas isso é outra história, né? O que aconteceu foi que o presidente fez uma confusão, aparentemente. Ele misturou essa história, vamos lá, ele falou assim, ó, que a nossa Polícia Federal desenvolveu um método para permitir a localização da origem de madeira apreendida. Não apenas apreendida, mas o mais importante, a exportada também. Aí disse que vai divulgar a tal da lista com base nesse método desenvolvido pela Polícia Federal. Então, Bolsonaro se confundiu. A Polícia Federal não desenvolveu método nenhum, até porque não é atribuição da Polícia Federal desenvolver método nenhum nessa área, né? O que aconteceu foi que a Polícia Federal, ela usa no Amazonas uma tecnologia já desenvolvida há muito tempo por outros países, que consiste em fazer testes de material genético de madeiras, de árvores de madeira, para saber precisamente qual é a origem dessa madeira. Então, por meio da análise de DNA, de textura, de anatomia e de fibras da madeira, eles conseguem, por meio dessa tecnologia, localizar a origem da madeira. Então, não tem nada a ver com saber o destino da madeira. Não é isso que o presidente chamou de rastreamento. É bastante diferente. E não foi a Polícia Federal que inventou isso. A Polícia Federal deve aplicar com muita eficiência isso. Isso serve, por exemplo, para quando você... A Polícia Federal para um contrabandista de madeira com carregamento imenso. O contrabandista fala, a alegação primeira é não. Essa madeira foi extraída de um lugar em que isso é permitido, não é madeira ilegal. E daí como que a Polícia Federal vai saber se o cara está falando a verdade ou não? Esse teste, por exemplo, permite, não, essa madeira aqui veio de tal lugar, é uma reserva indígena, é um lugar protegido. E daí, então, esse teste é muito importante para isso. O presidente estava se referindo a isso. E é claro que, para fazer essa comparação, é necessário ter um banco de dados com amostras, né, de espécies e de plantas para poder fazer essa comparação genética. Então, essa é a tecnologia que não foi inventada pela Polícia Federal, coitada. A Polícia Federal não tem que se preocupar com isso. Aí, de novo, essa tecnologia rastreia a origem da madeira, mas não tem nada a ver com o destino da madeira. O que deve ter acontecido é que o presidente confundiu o que disseram para ele de raspão, assim, com essa outra notícia, Paulo, que você falou aí. Recentemente, a Polícia Federal, agora sim, fez uma grande apreensão de madeira e descobriu que essa madeira ilegal extraída da Amazônia, das matas da Amazônia, teria como destino empresas madeireiras sediadas em países europeus, incluindo França e Alemanha, que são críticos, ou pelo menos assim vê o presidente, são grandes críticos da política ambiental do governo dele. Então, tudo indica que o que aconteceu foi que o presidente misturou essas duas informações. A tecnologia de análise genética, que permite descobrir a origem da madeira apreendida, e a operação da Polícia Federal, que descobriu que um lote de madeira apreendida ia lá para alguns países europeus. Mas tirando as confusões que o presidente faz, ele sempre é muito afoito nas declarações dele, né? Ele não tem paciência para ler documentos, e no Palácio do Planalto, por exemplo, todo mundo sabe que não deve levar para o presidente Bolsonaro nenhum texto que tenha mais do que meia lauda de comprimento. Então, isso que dá, né? Ler só meia lauda, as pessoas acabam fazendo confusão mesmo. Mas tirando isso, essas declarações que ele fez na cúpula do BRICS, tudo isso, elas indicam que na questão da Amazônia, o presidente vai continuar fazendo o que sempre fez, ou seja, negando o problema e atacando quem aponta o problema. E daí assim, Paulo, ele vai dando a sua fundamental contribuição para que o Brasil se transforme num pária internacional, como já disse que quer o chanceler Ernesto Araújo.
Você, Josias de Souza.
Foi especialmente interessante a posição do presidente sobre a Amazônia. Deve-se louvar o interesse do presidente Bolsonaro pelo mercado ilegal de madeira. Entretanto, ao mencionar num encontro dos BRICS a intenção de divulgar nos próximos dias os nomes dos países destinatários da madeira extraída ilegalmente aqui do Brasil, o presidente soou inadequado e parcial. A inadequação se deve à escolha do palco. O tema não tem muita relação com a pauta do grupo que reúne ali Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E a parcialidade decorre do fato de que o presidente mencionou apenas uma ponta do problema, que ele esqueceu de tratar da origem do crime. Como qualquer outra cadeia criminosa que envolva roubo e receptação, o comércio ilegal de madeira é uma via de mão dupla. Então, há criminosos em toda parte. Numa ponta, há os desmatadores, no meio, há os intermediários, na outra ponta, há os compradores da madeira ilegal. Mal comparando, o crime é muito parecido com um jogo de futebol. O sujeito pode ser o maior craque do mundo, mas não marca gol sozinho. Há toda uma estrutura por trás, preparando aquele gol. Tem o clube, tem o médico, o massagista, o treinador e o time em campo que vai armando a jogada para que o gol aconteça. No crime ambiental é igualzinho. E sob a presidência do Bolsonaro, surgiu um complicador. Com a desestruturação de órgãos de controle, como o IBAMA, desapareceram das margens do campo os fiscais, os bandeirinhas. É como se o governo, ao se desorganizar, desejasse oferecer condições especialíssimas para que o jogo não sofresse interrupções. Armada a jogada, os criminosos apenas fazem o gol, eles cometem o crime. Esse súbito interesse do presidente Bolsonaro pela venda de madeira ilegal será mais louvável se o presidente incluir na divulgação que ele anuncia, além dos nomes dos países destinatários, a identidade dos criminosos que atuam no Brasil. Essa investigação da Polícia Federal, que apreendeu 120 containers com 2.400 metros cúbicos de madeira ilegal, ela ocorreu em 2017, ainda no governo do Michel Temer. Desde então se sabe que essa madeira, segundo a investigação feita pela Polícia Federal, ia para a Alemanha, para a Bélgica, para a Dinamarca, França, Itália, Holanda, Portugal, Reino Unido, algum outro país que não me lembro. Portanto, a divulgação de nomes de países vai representar pouca novidade, se ela não vem acompanhada de um rol de providências que o presidente Bolsonaro certamente adotará para punir os criminosos brasileiros, aí mesmo aqui não tem novidade nenhuma. Então, é preciso que o presidente considere o problema como um todo. O problema existe, os países europeus que criticam o Brasil não estão bem postos, porque não fazem nada para reprimir os compradores de madeira ilegal. Agora, o presidente também precisa adotar providências aqui, na ponta. O que nos interessa aqui é que esses desmatadores ilegais sejam identificados, julgados e presos, punidos, com todos os rigores da lei.
Paulo Figueiredo pedindo a palavra.
Eu queria só tirar uma dúvida aqui com a Thaís. Ela fez uma menção ao professor Olavo de Carvalho e ao chanceler Ernesto Araújo, e falou como se a entrada, o desejo do Brasil de entrar no Conselho de Segurança e de fazer parte dos órgãos de cooperação internacional, se isso ferisse, ele falou, o Olavo de Carvalho daria uma bronca no Bolsonaro, o chanceler Ernesto Araújo também. De onde veio isso, Thaís?
Te falo agora, estou para a entrevista aqui, só um instantinho. Ele diz que isso é uma pauta petista, entrevista para o Valor, dia 25 de março de 2019.
Quem disse o Olavo?
É uma pauta
que fazer parte
Ernesto de Araújo, que é um discípulo dedicado, né?
Do quem disse?
Ernesto Araújo, o chanceler Ernesto Araújo, Paulo, que, como todos sabemos, é um dos discípulos mais dedicados do guru bolsonarista,
mas Olavo de Carvalho,
que você chamou de professor. Então, espera, você me perguntou, eu estou respondendo. Estou dizendo aqui, 25 de março, Jornal Valor, entrevista dada pelo Ernesto Araújo, e ele diz assim que não vai manter alguns dos objetivos que marcaram os governos do PT, como a busca por uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Aí daí ele faz uma longa explanação lá, porque agora vai ser de dentro para fora, não de fora para dentro, ou seja, o país vai mandar. Então, se você quiser consultar, posso te passar o print depois.
Mas o Olavo de Carvalho não falou, não.
tudo o que o Ernesto de Araújo fala é que o Olavo de Carvalho fala, você também pode checar isso, dos seus arquivos.
Tá bom, depois você se entende lá com o Olavo de Carvalho, você tá botando palavra na boca dele. Então, só para corrigir, então não foi o Ernesto, não foi o Olavo de Carvalho que falou, foi o Ernesto Araújo, tá bom, obrigado.
Não, eu havia dito isso. Que foram os dois, não, Paulo, vamos deixar as coisas claras. Eu disse que foram os dois e foram os dois. E eu te passo os links, o que eu acabei de ler e o do Olavo de Carvalho. O que eu acabei de ler, todos já conhecem.
Tá bom.
Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial agora, é bem rápido mesmo, daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta aqui na Jovem Pan.
3 em 1.
O fim do ano chegou e junto com ele a oportunidade perfeita para você tirar aquela ideia do papel e criar um negócio de sucesso. Esse mês o curso Empreendedorismo 4.0 está com 20% de desconto para você não deixar essa chance passar. Junte-se aos milhares de alunos que transformaram seu futuro. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e aproveite o cupom BLACK20.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços, levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. Saiba que há uma situação de tráfego bom na chegada à rodovia para quem vem da região da Avenida dos Bandeirantes ou até mesmo do corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e Ricardo Jafé, ou até mesmo para quem vem do túnel Maria Maluf. Uma vez na rodovia, são boas as condições nos trechos de Planalto, assim como nas passagens pelas praças de pedágios. Os motoristas, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes, têm boas condições agora. Os trechos de serra também oferecem aí uma boa condição para o motorista que pretende seguir em direção ao litoral ou então até mesmo à capital paulista. Informações agora da Piaçaguera Guarujá com Nego Domênico Rangoni. O acesso ao litoral norte para você que pretende utilizar aí esta via para acessar as praias do litoral norte pode seguir com tranquilidade. São boas as condições, não há nenhuma interferência. Os motoristas seguem facilmente. A chegada ao Guarujá também é realizada com bastante tranquilidade. Informações agora para você que pretende chegar às praias do litoral sul. As praias de Peruíbe, Mongaguá e Itanhaém, uma situação confortável agora, até mesmo já para quem deixa a região da Praia Grande. Então, se você vai seguir para uma dessas três praias, pode utilizar agora a Padre Manuel da Nóbrega. São boas as condições, sinal verde da Jovem Pan em ambos os sentidos. Então, é uma situação confortável pelo sistema Anchieta Imigrantes e também pelas praias da Baixada. Informações agora da rodovia Castelo Branco. Uma situação boa para os motoristas que pretendem seguir em direção ao interior, nem mesmo na região de Barueri, quando pontualmente há dificuldades, hoje há uma situação aí confortável para os motoristas. O mesmo nós podemos observar pela rodovia Raposo Tavares. Agora, informações da Avenida Paulista, o trânsito flui bem no sentido do Paraíso, no sentido da Consolação, a partir da Pamplona, há o trânsito um pouco mais lento.
3 em 1.
Volto aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan, são 5 horas da tarde, 23 minutos. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta então, gente, porque a Polícia Federal prendeu hoje pela manhã o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na decisão consta que Eustáquio descumpriu medidas cautelares determinadas pelo STF à época de sua primeira prisão no inquérito sobre atos antidemocráticos. Como a proibição de deixar Brasília sem autorização judicial e de usar redes sociais. Alexandre de Moraes mencionou, por exemplo, que impedido de frequentar as redes sociais, Oswaldo desrespeitou ordem judicial e foi autor de inúmeras fake news em que imputou crimes ao candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos.
Além disso, o ministro indicou que o bolsonarista foi identificado em São Paulo durante o debate do portal UOL com candidatos à prefeitura da capital paulista. O blogueiro ficará em prisão domiciliar e foi levado à Superintendência da Polícia Federal em Brasília para colocar tornozeleira eletrônica. Josias, você começa.
Personagem, esse blogueiro, ele é personagem de um inquérito que corre lá no Supremo Tribunal Federal. O inquérito diz respeito a atos ditos antidemocráticos. E o Oswaldo Eustáquio tem contra si uma série de restrições judiciais, entre elas, essa de não deixar Brasília, a cidade onde ele mora, e a não ser que tenha autorização judicial para isso, e não utilizar as redes sociais. Ele descumpriu as duas determinações, fez isso para divulgar uma notícia falsa que foi usada na campanha eleitoral de São Paulo, com pegadinha do candidato russomano contra o então rival dele no primeiro turno, Guilherme Boulos. O feitiço acabou, terminou enfeitiçado, né? A justiça mandou retirar do ar a notícia falsa, o russomano saiu das urnas como um fiasco e o seu alvo passou ao segundo turno. E agora o Oswaldo Eustáquio, o blogueiro bolsonarista, recebeu a visita dos rapazes da Polícia Federal, passou a arrastar aí uma tornozeleira eletrônica na sua prisão domiciliar. Aqui é preciso abrir um parêntese, que é um parêntese que eu acho muito importante. Há dois inquéritos rumorosos no Supremo. Um trata de fake news, o outro trata de atos chamados de antidemocráticos. Ambos têm o mesmo alvo. São apoiadores do presidente Bolsonaro. E eles têm como relator o mesmo ministro, Alexandre de Moraes. O inquérito das fake news nasceu de um canetaço ilegal do Dias Toffoli, que depois foi surpreendentemente referendado pelo plenário do Supremo. Esse inquérito de fake news vai se misturando com o inquérito sobre as manifestações, que veio à luz regularmente a partir de uma requisição da Procuradoria-Geral da República. Num primeiro momento, o presidente Bolsonaro reagiu com certa fúria. Eu me lembro que em maio, o presidente vociferou ali na frente do Alvorada, num dia em que a Polícia Federal realizou várias batidas em residências de apoiadores do presidente. Ele falou, acabou, porra! Insinuou que a Polícia Federal não cumpriria mais o que ele chamou de ordens absurdas do Supremo. Aos pouquinhos, o presidente foi se domesticando e hoje ele se finge de morto. Ele não trata mais desses assuntos. É preciso que esses dois inquéritos tenham um desfecho. Nenhuma investigação razoável pode perdurar indefinidamente. Já foram realizadas aí, em ambos os inquéritos, batidas de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, inclusive de parlamentares e empresários bolsonaristas. Alega-se que nos dois casos, o Supremo está interessado em traçar o caminho do dinheiro, o dinheiro que financiaria fake news e o dinheiro que financiou os atos ditos antidemocráticos. As duas investigações continuam passando, por um processo de fusão informal. Não houve a formalização da fusão, mas os inquéritos passaram por esse processo de fusão. E a confusão que resulta dessa fusão não interessa a ninguém. O Alexandre de Moraes, o ministro, costuma dizer que foram apurados crimes gravíssimos. Se é assim, convém conduzir esses inquéritos às conclusões finais. Está passando da hora. Se há culpados, é preciso especificar os crimes, enviar o material para o Ministério Público e, havendo denúncia, se for o caso, realizar o julgamento devido, definindo culpas, definindo penas. O que não dá é para que esses dois inquéritos perdurem indefinidamente e de vez em quando aparece uma decisão do ministro Alexandre Moraes determinando isso, determinando aquilo. Não dá, é preciso encerrar esses inquéritos.
Paulo Figueiredo.
Para quebrar um pouco a ordem normal do programa, eu vou começar concordando com o Josias. Os inquéritos precisam mesmo de um desfecho. Mas eu queria separar algumas coisas importantes antes aqui. A primeira é que chamar o Oswaldo Eustáquio de blogueiro e não de jornalista é simplesmente um adjetivo pejorativo para alguns de nós, jornalistas, fingimos que ele não é um colega que está sendo violentado pelo sistema jurídico brasileiro.
Eu sou blogueiro também, viu, Paulo? Eu também sou blogueiro.
Então, mas também é jornalista, né?
Sim, mas sou blogueiro. Não, então vejo ofensa nessa
definição.
Não, 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 tá certo. Então, que bom. Então, pode chamar o Oswaldo de jornalista, então?
Não, eu acho que ele fez fake news aqui, mas se você preferir, não, pode.
O que mais tem é jornalista fazendo fake news nos grandes caso, veículos.
Neste
o que
caso
mais tem aqui, ele é jornalista, não é? Aqui, só prosseguir não adiante.
Nesse caso específico aqui, não se comportou como jornalista, não.
Mas quem é o juiz? Quem ele é jornalista, não?
Eu tenho o meu próprio juízo. Acompanhei os fatos. Tenho o meu então, próprio juízo. Nós estamos aqui para comentar a nossa opinião, não é isso?
É claro. Então, se eu puder continuar aqui sobre o Oswaldo Eustáquio, o jornalista Oswaldo Eustáquio. Eu me referi a ele assim também, Josias, como blogueiro no Jornal da Manhã, e um espectador, um ouvinte, me corrigiu no Twitter, fez bem, eu peço desculpas. Oswaldo Eustáquio, jornalista. Inclusive, até onde eu sei, com registro profissional e tudo mais. Sobre a prisão em si, tem uma causa próxima e uma causa remota da prisão, né? A causa próxima e imediata, que é o descumprimento de uma medida cautelar, essa causa existiu de forma inequívoca, admitida pelo próprio advogado dele. Aliás, os descumprimentos, né? As cautelares foram descumpridas. E existe, sim, no ordenamento jurídico, a possibilidade de prisão no caso de descumprimento de uma medida cautelar. O Código de Processo Penal não é números clausos, né? Ele que significa que ele não fecha quais as cautelares possíveis e quais que os juízes podem ou não aplicar. Então, ele pode aplicar medidas cautelares que estão previstas no Código de Processo Penal, outras que não estão previstas, como, por exemplo, impedir que ele saísse de Brasília. Mas já a cautelar dele não poder usar as redes sociais, desculpa, não tem outro nome isso, senão censura. Porque ninguém pode ser proibido de usar as redes sociais por algo que ele futuramente viesse a dizer, quem sabe, né? E é isso que caracteriza a censura, a proibição prévia. O normal é que ele, a Thaís, o Josias, o Paulo, qualquer um que fale alguma coisa e cometa algum crime de calúnia, injúria, difamação, que nós soframos as consequências a posteriori, né? Depois de ter cometido o suposto crime. Bom, voltando aqui às causas da prisão, eu falei que tinha uma causa próxima e uma remota, né? O problema é que a causa remota, a origem do procedimento contra ele, no caso específico de fake news, que está um pouco misturado, de fato, como o Josias falou, mas não tão misturado assim. Mas a origem do inquérito da fake news é inconstitucional. O que é evidente, por ser inconstitucional, todos os atos posteriores, inclusive a prisão dele, estão contaminadas. E por que é inconstitucional? Inconstitucional porque não tem tipificação criminal, ou seja, não existe esse crime de fake news. É inconstitucional porque viola a separação do sistema acusatório brasileiro, o STF investiga, acusa, julga. É inconstitucional porque foi instalado pelo STF e não por quem tem competência para isso, que é a exclusividade do MP e das polícias. Inconstitucional porque o STF viola o foro privilegiado, o Eustáquio não é autoridade para ser julgado pelo STF, então, e ele não tem nem a quem apelar por causa disso. É inconstitucional porque o Ministério Público é titular da ação penal e o Ministério Público já pediu o arquivamento a Raquel Dodge duas vezes desse processo. E é ilegal porque os advogados até hoje não têm acesso completo aos autos. Enfim, essa é até a minha opinião, mas não é só a minha, tá? Eu recomendo muito aí ao espectador, ao ouvinte, a leitura do livro do Inquérito do Fim do Mundo, vários grandes autores, inclusive a juíza Ludmila Grillo, mas acho que o Bernardo Custer também, outras pessoas. Enfim, é um show de legalidade dando origem a esse ato aí, muito triste da gente ver um jornalista sendo preso, apesar da justificação por ele ter descumprido as medidas cautelares.
Thaís Oyama.
Paulo, esse senhor o senhor Eustáquio, blogueiro bolsonarista, ele é um praticante contumaz da disseminação de fake news, né? E só para lembrar, fake news não é aquela notícia que a gente não gosta, com a qual a gente não concorda. Fake news é uma mentira ou então uma verdade distorcida com o propósito de beneficiar alguém ou prejudicar outro alguém. Isso é definição de fake news. Não é aquela coisa que a gente não gosta ou não concorda. Mas
e quem decide,
o Paulo Figueiredo não estava aqui, eu posso terminar de falar, Paulo?
Pode,
quando você não estava aqui, então você não tem...
Quem é fake news, eu te agradeço.
Vai lá, Thaís, pode
seguir. Você não estava aqui, Paulo, quando a gente discutiu isso, então você não tem, evidentemente, obrigação nenhuma de saber. Mas na outra encarnação desse programa aqui, quando em julho o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ele decidiu pela suspensão de alguns blogueiros bolsonaristas das redes sociais, gente que, apesar dos péssimos antecedentes, não tinha sido julgada nem condenada, todos aqui concordamos... Eu não lembro se todos, mas eu, pelo menos, eu tenho certeza que eu disse isso, que aquilo configurava censura, Portanto, com isso, eu concordo com você. Aquilo configura censura. Isso foi dito exaustivamente aqui no programa que você não acompanhava naquela época. Mas, dessa vez, a questão não tem nada a ver com o suposto crime de opinião. Como você também disse, o sujeito, o senhor Eustáquio, ele simplesmente resolveu ignorar uma determinação judicial de não sair de Brasília ou de não usar as redes. Se ele não concordar com essas determinações, ele que acionasse lá os advogados de defesa dele, contestasse e recorresse. Agora, quem despreza uma ordem judicial está se arriscando às punições da lei, como, por exemplo, ser preso. E foi exatamente o que o blogueiro fez. Mas eu acho que talvez não foi assim exatamente por ingenuidade, talvez na conta dele, isso é uma suposição minha, talvez valha mais a pena mesmo esse título de mártir bolsonarista da liberdade de expressão, talvez isso valha uma ou duas noites no xadrez.
Muito bem, podemos girar o assunto? Paulo está pedindo a palavra, vai lá.
Eu queria assim, Thaís, quem que decide o que é fake news e o que não é fake news? Porque, desculpa, vários dos veículos de imprensa, grandes veículos de imprensa, eu não quero fazer aqui ataques pessoais, apesar de você já ter feito alguns veículos que eu trabalho, mas quem decide o que é fake news e o que não é fake news? Eu acho o seguinte, o único que pode decidir os fatos, mas quem que determina quais são os fatos? Os seus fatos?
Ah, Paulo, quanto eu a isso, sei quais até são onde os fatos. Eu sei, os fatos, eles não dependem da avaliação de ninguém. Fatos são fatos.
Ah, que tá bom que eu ouvi você falar isso. Que bom ouvir
agora,
você falar isso. O que eu mais vejo
é quando as pessoas começam
pegar,
a contestar os fatos, declarações. Fica complicado a gente discutir, né?
Não, porque o mais vejo é você pegar declarações e construir uma história fantasiosa por trás delas. Então, assim,
exemplo.
Eu concordo com você. Existe
exemplo.
Fake news, sim. Eu concordo com a sua definição
você
de fake news.
Você pode dar um exemplo de quando eu construí fantasias em cima de
Brasil,
fatos?
Se eu puder terminar agora.
Não, que você citou alguma coisa que eu teria feito,
isso. Eu
gostaria que te desse
você
um exemplo.
Depois. Você pede a palavra depois.
Não, eu não estou querendo falar, estou querendo ouvir.
Ah, mas eu ouvi falando?
Um exemplo.
Ah, tá. Então, vamos lá. Eu posso pegar vários exemplos. Toda semana você tem.
Um só basta.
Posso falar?
Porque eu não vai lá, Paulo, por favor, vai.
Vamos lá. Todos os dias você tem grandes veículos publicando notícias que eu, por um acaso, sei que são mentirosas. Eu já fui alvo de várias notícias mentirosas. Isso acontece e pela Folha, pelo Globo, pelo UOL, por vários grandes veículos. Isso acontece, eu estou cansado de saber. Então, você decidir que o que você acha que é fake news ou que não é fake news, e vai lá, e isso descaracteriza o sujeito como jornalista. Olha, se todo jornalista que comete fake news só pudesse ser chamado de blogueiro, fecha todos os jornais do Brasil e transforma tudo em blog. Você me desculpa, só quem pode decidir isso, sabe quem é? É a justiça. E através de processos de calúnia, injúria, difamação, eu nunca sofri nenhum. Mas tem várias pessoas que já sofreram, e aí essas pessoas podem ser decidido em juízo. Agora, eu, você, desculpa, a gente não é juiz disso. Não dá pra gente ficar rebaixando os outros. Ele é um jornalista, sim, um jornalista registrado, com
exercício por acaso, da sua profissão. Por acaso, Paulo, nesse caso, tem uma decisão judicial que mandou retirar o material que ele produziu, Eduardo, se você valoriza tanto uma decisão judicial, neste
ele
caso.
Foi processado por calúnia, injúria e difamação?
E houve uma decisão judicial.
Porque
se tiver,
sabe quem tem muita, sabe quem tem muito processo de calúnia, injúria e difamação? Os jornais brasileiros. Os veículos.
Todo jornal está sujeito a isso.
Cometem
assim,
fake news? Cometem fake news? Quem tem
todo
várias
jornal,
condenações
é bom,
por calúnia?
É bom que seja assim. É bom que seja
eu
assim. Quem
acho,
comete
eu
fake news, quem divulga mentira, deve ser processado mesmo.
Eu também acho, tamo junto, Josias. Eu acho, inclusive, que a pena no Brasil é muito branda para calúnia.
Neste caso específico que nós estamos comentando, houve uma notícia que teve uma aparência de pegadinha, foi utilizada num debate eleitoral, a justiça mandou retirar a peça do ar, porque era falsa.
Tá perfeito, eu não estou dizendo que eu sou contra isso, eu estou dizendo o seguinte, o fato de alguém publicar qualquer notícia não impede
aqui
o cara de ser
jornalista,
porque o que mais tem no Brasil é jornalista que bate no peito e diz que jornalista e faz fake news todos os dias, é só esse o meu ponto. Quem cometer fake news não pode ser censurado a priori e ter as redes sociais derrubadas, como foi o caso do Oswaldo Eustáquio e de tantos outros nesse inquérito de fake news, tiveram seu acesso às redes sociais proibidos e censurado, mas se cometer calúnia, injúria e difamação, tem que ser processado e tomara que a pena seja muito grande.
Muito bem, podemos encerrar esse assunto? Podemos encerrar? Não. Josias e Thaís. Vai lá, Josias, encerra, por favor.
Não, para mim, podemos virar a página. Concordamos, okay. É uma notícia falsa, saiu do ar. Não estamos discutindo aqui sexo dos anjos agora.
Ok, Thaís Oyama.
Não, eu só queria dizer para o Paulo que eu estou longe de querer definir o que é fake news, Paulo. O que eu disse, talvez você não tenha ouvido, que o que define as fake news são os fatos e, em última instância, sim, a justiça. E por isso mesmo que eu lembrei aqui que nós todos fomos contra aquela decisão do Alexandre de Moraes de suspender o blogueiro bolsonarista, inclusive o senhor Eustáquio, porque ele não foi nem julgado e nem condenado. Então, quanto a isso, concordamos e eu fico aqui esperando a sua listinha das coisas que eu fantasiei.
Muito bem, são 5 horas da tarde e 39 minutos. Nós temos uma pergunta aqui que nós lançamos no início do programa, que é a seguinte: o que você acha da maneira que o presidente Jair Bolsonaro, como, né, a forma que o presidente Jair Bolsonaro conduz a política na Amazônia? Você está de acordo com essa forma, com essa maneira? Você é contra a maneira como ele conduz essa política? Enfim, envie seu vídeo na horizontal para nós de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620. Daqui a pouquinho a gente quer exibir a sua opinião aqui no 3 em 1. Mas antes, pausa para mais um rápido intervalo comercial e na volta tem mais Thaís Oyama, Paulo Figueiredo e Josias de Souza debatendo por aqui.
3 em 1. 3 em 1.
Você sabia que a Zona Azul de São Paulo mudou? A Estapar busca trazer mais fluidez no trânsito e uma maior rotatividade de vagas nas vias públicas, através de tecnologias exclusivas, como o aplicativo Estapar Nova Zona Azul São Paulo. Fique por dentro das novidades em www.estapar.com.br/Nova Zona Azul SP. Respeite as leis de trânsito. A mobilidade urbana de São Paulo depende de todos os cidadãos. Onde quer que você vá, Zona Azul e Estapar.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você, motorista, que transita agora pelo corredor Norte-Sul. Saiba que a saída do túnel do Anhangabaú no sentido da Zona Norte da capital paulista, para quem pretende chegar às regiões da Marginal do Rio Tietê ou então até mesmo a Avenida Santos Dumont, aí sim o motorista tem o trânsito bastante carregado. Os motoristas têm aí um anda-para. No outro sentido, o trânsito está carregado, mas fluindo um pouco melhor. Informações agora para você que pretende utilizar o corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, no sentido do interior, no sentido do Vale do Paraíba. Os motoristas têm aí uma situação de tráfego bom. Então, se você vai seguir para esta direção e depois utilizar até mesmo os caminhos para Campos do Jordão ou Rio de Janeiro e até mesmo Litoral Norte, este é um bom momento, sinal verde da Jovem Pan. No outro sentido, no sentido da capital paulista, também ambas as rodovias oferecem boas condições de tráfego e também de visibilidade, apesar do tempo estar nublado e alguns pontos até com uma leve chuva. Nós podemos observar que o acesso à rodovia Hélio Schmidt, a que vai para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, tem aí uma condição favorável. Então, se você tem voo esta noite no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o aeroporto de Cumbica, pode seguir por esta via. A rodovia Hélio Schmidt tem boas condições agora. Para quem deixa os terminais e pretende seguir a Guarulhos ou então até a capital paulista, também há uma condição favorável neste momento. Informações agora da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Você que está utilizando a subida da Brigadeiro Luiz Antônio tem uma condição de tráfego um pouco mais lento até o cruzamento com a Avenida Paulista.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3 em 1.
Horas e 43 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan. E olha, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, comparou o presidente Jair Bolsonaro ao norte-americano Donald Trump sobre questões relativas ao negacionismo da ciência na pandemia de coronavírus. Ele foi entrevistado do programa Conversa com Bial, na Rede Globo, que foi ao ar ontem à noite. Ao falar sobre Jair Bolsonaro, o democrata disse que não poderia opinar sobre quem ele não conhece, mas viu semelhanças entre os dois presidentes. O jornalista Pedro Bial perguntou a opinião de Obama sobre a provocação feita por Bolsonaro a Biden ao dizer que quando acabar a saliva tem que ter pólvora, rebatendo o posicionamento do democrata norte-americano sobre as queimadas na Amazônia. Abro aspas para Obama. Minha esperança é que com a nova administração de Biden há uma oportunidade de redefinir essa relação. Sei que ele vai enfatizar que a mudança climática é real, que os Estados Unidos e o Brasil têm um papel de liderança a desempenhar. Sei que ele vai valorizar a ciência sobre a Covid-19 e o fato de que o vírus é real. Questionado sobre sua relação com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Obama descreveu o petista como cativante. Em 2019, o ex-presidente dos Estados Unidos cumprimentou Lula durante um encontro na cúpula do G20 e afirmou na ocasião que o petista era o político mais popular do mundo. Thaís Oyama, você começa essa rodada.
Ah, eu estou procurando aqui, mas não deu tempo. Ele falou que o Lula é cativante, mas depois ele fez também uma complementação que não era assim tão elogiosa, né, Paulo? Cativante, mas era um monstro da sagacidade, não me lembro bem. Talvez você consiga encontrar aí para me ajudar, por favor.
Eu vou dar uma olhada.
Só para contextualizar aqui, o Obama, o ex-presidente Obama, falou nesse contexto aí do lançamento do livro, ele está numa campanha de promoção do livro dele, né, que está tendo lançamento mundial agora. Então, foi nesse contexto que ele falou, que me chamou a atenção, foi o fato de ele dizer que a democracia americana está desgastada. Na verdade, não é só a democracia americana, né, que está desgastada, e o fato dele citar que não foi só o Trump que colaborou para esse desgaste, né? Ele falou, entre outras coisas, citou certos tipos de teorias de conspiração, da conspiração, e algumas ele usou daquela forma sutil lá, e certas associações muito distantes da verdade, um pouco distantes da verdade, que estão sendo feitas pelos sites de direita, e aí eu discordo porque está presente também nos sites de esquerda. Mas o que ele quis dizer era essa distância entre os fatos e as versões e essa confusão que se faz ultimamente, e eu concordo com isso, a gente acabou de falar sobre isso agora mesmo, né? E falou também, evidentemente, citou como exemplo disso, esse negacionismo do presidente Trump, essa resistência em reconhecer a derrota, mas que, pelo visto, vai durar pouco tempo, né? Porque até assessores, hoje o Robert O'Brien, o conselheiro de segurança nacional do presidente, já prometeu publicamente que vai ter uma transição tranquila e etc., reconheceu a vitória do Joe Biden nos termos que é possível um assessor do Trump reconhecer a vitória do Joe Biden. Então, é muito provável que o presidente Trump vá continuar ou vá começar a falar sozinho ou cada vez mais sozinho, talvez assim com apoio do presidente Bolsonaro e algum ferrenho bolsonarista apenas, né? Mas eu acho que isso vai durar pouco tempo e nessa época em que as versões valem mais que os fatos, o que o Trump está fazendo é simplesmente sustentar a versão até onde ele pode para poder capitalizar ou minimizar a derrota dele, sustentando essa versão que é falsa.
Perfeito. Antes de passar a palavra para o nosso Paulo Figueiredo, deixo aqui ler a frase completa para que a gente deixe tudo bem esclarecido aqui. Olha, o presidente brasileiro, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha visitado o Salão Oval em março, causando boa impressão. Ex-líder sindical grisalho e cativante, com uma passagem pela prisão por protestar contra o governo militar e eleito em 2002, tinha iniciado uma série de reformas pragmáticas que fizeram as taxas de crescimento do Brasil dispararem, ampliando sua classe média e assegurando moradia e educação para milhões de cidadãos mais pobres. Essa é a frase, Paulo Figueiredo.
Ai, não é, Paulo, eu vou procurar.
Não é? Bom, é a frase que a nossa
produção colocou aqui.
Paulo,
só para...
Oi, Josias.
Porque na entrevista...
Pode falar.
Talvez a Thaís esteja se referindo ao comentário que o Obama fez no livro, né? No livro que ele está lançando, ele descreve o Lula como um líder cativante, mas...
Achamos a bendita frase, Josias. Achamos aqui. A produção vai colocar agora para mim aqui. Já está por aí, Renatão? Por favor, coloca para a gente. se puder subir só um pouquinho o TP para que eu possa ler para todos, para a gente deixar bem esclarecido aí. Olha só, Thaís, constava também que tinha os escrúpulos de um chefão do Tammany Hall e circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios Isso. por baixo do pano e propinas na casa dos bilhões. É essa, agora Thaís Oyama?
Agora sim. É essa. Cativante, mas um chefão mafioso.
Muito isso. bem. Paulo Figueiredo, seus comentários.
Tem um pedaço também que ele fala que, logo, isso na entrevista com o Bial, onde perguntam a ele se ele fala assim, você ainda considera que ele é o cara? Ele fala assim, bom, na época eu não sabia de todos os crimes, né? Eu achei engraçado, porque eu não sabia de todos, ou seja, sabia de alguns. Tá, mudando aqui de tônica. Tá, aí você sabe quem é o Alan Dershowitz?
E eu deveria? Não sei, não.
Deveria. É talvez o maior advogado dos Estados Unidos. É um advogado que foi advogado do Mike Tyson, advogado aí do Jeffrey Epstein, advogado do... Enfim, advogado de grandes nomes, inclusive do O.J. Simpson, ficou famoso lá no documentário do O.J. Simpson. É considerado o maior nome do direito americano. Professor emérito da Universidade de Harvard. Enfim, o tipo do profissional que as pessoas gostam muito de botar no jornal. Sabe o que ele disse hoje? Ele disse assim... Vou ler aqui as aspas dele. Biden não é o presidente eleito. Ele disse isso. Sabe o que mais que ele disse? Que o Donald Trump tem um caminho claro para vitória e que ele acha que a estratégia jurídica do Donald Trump vai acabar dando certo. Sou eu não que está dizendo, tá? Então, eu acho que talvez ele não se enquadre nesses dois ou três bolsonaristas. Eu não sei se o Alan Dershowitz, aliás, ele sempre foi um democrata. Eu não sei se ele se enquadraria dentro dos bolsonaristas. Bom, falando aqui do Barack Obama. O Barack Obama está lançando o livro, como a Thaís disse, e está dando entrevista aí para todos os lugares. Eu estou achando essas entrevistas a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu nunca vi tanto algo que escancare a discrepância entre o fantástico mundo de Bob, que vivem os jornalistas brasileiros e americanos, e o mundo real do cidadão comum trabalhador. Porque assim, a reverência com que os jornalistas tratam Barack Obama parece um grupo de garotinhas do fã-clube da Lady Gaga entrevistando a Lady Gaga. É só a defesa do governo, as perguntas são todas feitas para exaltar o presidente Obama. É uma coisa constrangedora, porque assim, eu sou simpatizante do Donald Trump. Não finjo que não sou, tive o privilégio de conhecer e trabalhar com ele, mas eu jamais fizesse uma entrevista com ele, aliás, já fiz, jamais teria a cara de pau de fazer esse tipo de pergunta, só perguntinha chapa branca. Bom, nem parece que o Obama saiu, por outro lado, escorraçado do governo pelo voto popular, né? O brasileiro tem a impressão de que o Obama foi um presidente muito popular aqui nos Estados Unidos. Foi nada. A sucessora dele, que era a Hillary Clinton, né? Apesar do apoio da mídia, empresas de tecnologia, Hollywood, mercado financeiro, tomou uma sova do Donald Trump, mesmo com um caminhão de dinheiro a mais. E não foi só isso, não. Quando o Obama saiu, os democratas perderam o controle da Câmara, do Senado, tomaram uma surra em todos os governos estaduais do país, nas assembleias legislativas, nos senados estaduais e até nas prefeituras. O Obama rendeu o Partido Democrata uma das maiores derrotas da história do partido. E como é que a imprensa trata? Ah, como um grande presidente da história, não sei o que, é uma coisa maravilhosa. Quando vai entrevistar o Donald Trump, parece que está entrevistando o Adolf Hitler, né? Nem parece que o Donald Trump, por outro lado, é o segundo presidente mais votado da história americana, atrás só do Joe Biden. Isso contando só os votos dos vivos, né? Daí esse sujeito vem com o Barack Obama, esse sujeito vem com esse comentário de que a democracia está muito desgastada e não é só pelo Trump. Ele falou isso e numa entrevista seguinte ele disse o seguinte, abre aspas, a internet é a maior ameaça que existe à nossa democracia. A internet, o que que é isso? É um recado para você, cidadão comum, que se manifesta na internet com notícias e opiniões que não agradam a uma elite evoluída dos jornalistas, muito científicos. Você que vive no que a Thaís ontem chamou de Idade Média. Bom, se eles não gostam, é atrasado e antidemocrático. Cala a boca. O Obama não quer que você fale. Ele diz que você, cidadão comum, está ameaçando a democracia.
Perfeito.
Não dá.
Josias.
Olha, a parte que me chamou mais a atenção da entrevista é aquela que diz respeito ao relacionamento do Brasil com os Estados Unidos. O Obama, todos sabem, é do mesmo partido do Joe Biden, apoiou o Joe Biden, enfim, sabe o que o Biden pensa. E achei que ele foi delicado nas observações que fez, evitou fazer considerações pessoais sobre o Bolsonaro, diz que não conhece. Realçou o óbvio que o Bolsonaro tem uma agenda bastante vinculada à agenda do Trump, na área de meio ambiente, na área de combate à pandemia, tudo isso. e falou, no final das contas, o que interessa do ponto de vista diplomático, que ele acredita que a chegada do Biden à Casa Branca é uma oportunidade de redefinir o relacionamento entre Brasília e Washington. E disse uma coisa, uma obviedade, que eu acho que às vezes a diplomacia dos novos tempos do Brasil se esquece, que no fim das contas, Estados Unidos e Brasil têm muitas coisas em comum, e essas coisas precisam ser preservadas. Ficou entendido que essa, a qualidade do relacionamento entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca, a partir de 20 de janeiro, vai depender de saliva e não de pólvora. Está claro que o Bolsonaro ama o Trump, ninguém tem dúvida quanto a isso, e não vai com a cara do Biden. O que se espera é que o Itamaraty, a essa altura, esteja se equipando para converter esse relacionamento personalíssimo que o Bolsonaro construiu com o Trump numa relação institucional entre estados que permita ao Brasil encaminhar os seus interesses na gestão do Biden adequadamente, com cabeça erguida, sem baixar a cabeça para nenhuma ameaça, nada disso. Mas, nesse jogo, a única coisa que não faz sentido é continuar apostando na fórmula do chanceler Ernesto Araújo. Ele seja responsável pela pasta das relações exteriores. Ele defende que o Brasil restrinja os seus relacionamentos. Dias atrás, discursou lá no Rio Branco, para formandos do Rio Branco, e disse que se a diplomacia brasileira faz de nós um pária internacional, então sejamos esse pária. Em 2019, o nosso comércio com os Estados Unidos somou 59 bilhões de dólares. É preciso considerar que dinheiro não aceita desaforo e pólvora não cria emprego. Então, convém que a gente consiga estabelecer um relacionamento adequado com a nova administração dos Estados Unidos. Isso é o que faz sentido. E eu antevi, eu depreendi das declarações do Barack Obama, que do lado de lá, o que se espera é que se estabeleça uma negociação.
Perfeito,
é preciso,
Júlio,
que a gente chegue nessa negociação em condições de defender o interesse do Brasil.
A pergunta de hoje do 3 em 1 foi a seguinte: o que você acha da forma como o presidente Jair Bolsonaro conduz a política ambiental na Amazônia? Vocês responderam, enviaram seus vídeos, então falem, excelências!
Boa tarde a todos da Jovem Pan. Se o presidente Bolsonaro realmente tem uma lista dos países que compram madeira ilegalmente do Brasil, isso é muito sério. Porque se ele sabe quem faz isso, então ele está omitindo um crime. É preciso investigar, hein? Clóvis Guidotti de Conchal.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Meu nome é Marco Aurélio, sou aqui de São Paulo, capital. Respondendo à pergunta de hoje sobre a política que o Bolsonaro desenvolve na Amazônia, política ambiental, eu quero perguntar: que política ambiental? Brincadeira, né? Grande abraço, parabéns pelo programa.
Valeu, obrigado pela participação mais uma vez de vocês aqui no programa. Thaís Oyama, Paulo Figueiredo Filho e José de Souza, um tchau geral para vocês. A gente se vê amanhã, quarta-feira, 5 da tarde. E a gente encontra com vocês também amanhã, às 5 horas da tarde, as nossas excelências, nossos espectadores. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto amanhã, 5 da tarde, aqui na Panflix, em São Paulo. Tem 3 em 1. Tchau.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o bar...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan.
Tudo pronto para decolagem? Iniciar contagem regressiva. 10, 9, 8, 7. Yeah.
cliente. Para tudo que o cliente pediu alteração.
Chegou a hora de premiar quem não desiste de voar cada vez mais alto. Prêmio Colunistas São Paulo. Quem conquista, decola. Faça sua inscrição.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.